Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado em 60 recente, Novo Ergonom é a parte metodológica mais influente do projeto maior de Francis Bacon, a Instauratio Magna, concebido para reformar o conjunto das ciências. A obra pertence à filosofia da ciência e à lógica, mas seu alcance a face de, também histórico, pois formula uma crítica direta ao predomínio da tradição escolástica e ao uso excessivo do silogismo aristotélico como instrumento de descoberta. Bacon propõe um novo caminho para interpretar a natureza, observação disciplinada, experimentação, coleta comparativa de dados e indução gradual. Seu objetivo não é esteio, apenas contemplativo. O conhecimento deve produzir efeitos práticos, ampliar o domínio humano sobre processos naturais e corrigir os erros recorrentes do entendimento. A obra é conhecida especialmente pela análise dos ídolos, isto é, fontes de distorção mental que impedem o conhecimento confiável. Mesmo incompleto como sistema científico, o livro permanece decisivo por articular uma visão moderna de pesquisa empírica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a substituição do órgão aristotélico por um instrumento de investigação empírica. O título Novo Ganon indica uma oposição deliberada ao órgão de Aristóteles. Conjunto associado à lógica tradicional, Bacon não rejeita toda forma de raciocínio, mas considera que a lógica herdada serve melhor para organizar disputas e confirmar opiniões já aceitas do que para descobrir novos conhecimentos sobre a natureza. O silogismo, em sua avaliação, depende de conceitos iniciais que muitas vezes são confusos, apressados ou abstraídos de maneira inadequada da experiência. Se os primeiros termos estão comprometidos, a dedução pode ser formalmente correta e ainda assim improdutiva. Por isso, Bacon propõe um instrumento diferente, um método que parte de fatos observados e o submete a comparar, exclusão e verificação. A novidade está em deslocar a ciência do debate verbal para a investigação controlada. A verdade não deve nascer da autoridade dos antigos, nem da elegância argumentativa, mas de um procedimento capaz de corrigir a mente por meio do contato disciplinado com as coisas. Essa mudança torna a obra um marco na transição entre a filosofia natural renascentista e a ideia moderna de método científico, em segundo lugar. Os ídolos como diagnóstico das distorções que contaminam o entendimento. Uma das contribuições mais conhecidas de Novo Ergonom é a doutrina dos ídolos. Nome dado por Bacon às falsas imagens ou inclinações que desviam a mente. Eles não são simples erros ocasionais, mas padrões persistentes de julgamento. Os ídolos da tribo decorem da natureza humana em geral, como a tendência a encontrar ordem onde há apenas coincidência. Os ídolos da caverna nascem da formação individual, dos hábitos, leituras e preferências de cada pessoa. Os ídolos do foro surgem da linguagem comum, pois palavras vagas ou mal formadas levam a debates sem objeto claro. Os ídolos do teatro vêm dos sistemas filosóficos recebidos, que funcionam como encenações intelectuais aceitas por prestígio. A importância dessa análise está em mostrar que a ciência exige uma disciplina negativa antes da construção positiva do saber. Não basta acumular fatos. É preciso identificar como a mente os deforma. Bacon antecipa, em linguagem própria de seu tempo, a preocupação moderna com vieses cognitivos, pressupostos teóricos e armadilhas conceituais que interferem na observação. Em terceiro lugar, a indução baconiana com o processo gradual de exclusão e comparação. Bacon defende a indução, mas não a entende como simples generalização. A partir de muitos exemplos, seu método pretende evitar o salto rápido de observações particulares para princípios universais. Para isso, propõe procedimentos de organização dos dados, como tabelas de presença, ausência e graus. Diante de uma natureza investigada, o pesquisador deve listar casos em que o fenômeno aparece, casos semelhantes em que ele não aparece e variáveis de intensidade. A partir dessas comparas, elimina explicações, em combate vis e se aproxima das coisas ou formas do fenômeno. O raciocínio é progressivo, avança por etapas intermediárias, em vez de buscar imediatamente axiomas amplos. Essa estrutura revela a ambição de Bacon de transformar a descoberta em técnica controlável, menos dependente de talento individual ou especulação. Embora a ciência posterior não tenha adotado literalmente seu sistema de tabelas como método universal, a exigência de comparação sistemática, controle de alternativas e cautela contra conclusões precipitadas tornou-se parte fundamental da prática científica. A força da proposta está menos em suas regras específicas e menos em sua defesa de uma indual disciplinada. Em quarto lugar, experimento e correção dos limites dos sentidos. Bacon reconhece que os sentidos são a porta de entrada do conhecimento empírico, mas insiste que eles não bastam por si mesmos. A visão, a audição e os demais sentidos podem falhar por insuficiência quando não alcançam certos aspectos da realidade, ou enganar, quando apresentam aparências que a mente interpreta de modo equivocado. O experimento surge como meio de corrigir essas limitações. Ele não é apenas observação passiva da natureza, mas intervenção planejada que obriga os fenômenos a se mostrarem em condições variadas. Essa ideia diferencia Bacon de uma confiança ingênua na experiência imediata. Para ele, a experiência cotidiana é desordenada, casual e frequentemente enganosa. A experiência científica deve ser construída. Instrumentos repetíceis, comparáceis e manipuláceis ampliam o alcance dos sentidos e tornam a observação mais confiável. A consequência metodológica e decisiva conhecer a natureza exige criar situações em que hipóteses possam ser testadas indiretamente. Mesmo antes da formulação moderna do método experimental, Bacon oferece uma justificativa filosófica para a experimentação como disciplina que medeia entre a mente e o mundo. Por último, a instauratio magna e a ciência como empreendimento coletivo e tio, novo erganon é apenas uma parte da instauratio magna. Projeto que Bacon concebeu como uma restauração geral do saber, essa moldura é essencial para entender a obra. Bacon não pretendia escrever apenas um tratado de lógica, mas redesenhar e organizar as ciências, classificando conhecimento e propondo meios para seu avanço contínuo. Sua divisão entre história, poesia e filosofia, associada à memória, imaginal e razão, mostra a tentativa de mapear as capacidades humanas e seus produtos intelectuais. A ciência, nesse projeto, deve ser acumulativa, pública e orientada por resultados úteis. O objetivo de submeter a natureza ao benefício humano não significa uma licença para a fantasia técnica, mas uma crítica ao saber estéril. Incapaz de produzir descobertas ou aliviar necessidades, essa dimensão prática diferencia Bacon de muitos sistemas especulativos anteriores. Ele antecipa a ideia de instituir-se de pesquisa, colaboração organizada e coleta sistemática de histórias naturais. Embora seu plano tenha ficado incompleto, sua visão ajudou a formar a imagem da ciência como empreendimento progressivo, metódico e socialmente relevante. Em conclusão, Novo Erganon deve ser lido por quem se interessa por filosofia da ciência, história da lógica, metodologia de pesquisa e formais do pensamento moderno. A obra é especialmente valiosa para estudantes e pesquisadores que desejam compreender como a ciência empírica passou a ser defendida não apenas como prática, mas como programa intelectual. Seu benefício principal está em mostrar que o conhecimento confiável depende de uma dupla tarefa: remover distorções mentais e construir procedimentos de investigar capazes de corrigir a experiência comum. Leitores atuais encontram eo limitaces, pois Bacon não apresenta o método científico tal como ele se consolidou depois, nem acompanha plenamente algumas descobertas científicas de seu próprio tempo. Ainda assim, o livro se destaca porque formula uma mudança de atitude. A natureza deve ser investigada por observância dirigida, experimental e comparação metódica, não por autoridade textual ou disputa verbal. Em comparação com outros clássicos da filosofia, sua singularidade está na união entre crítica epistemológica e projeto institucional de reforma das ciências. Não é apenas um tratado sobre como pensar melhor, mas uma tentativa de reorganizar o saber humano para torná-lo cumulativo, verificativo e produtivo. Se você quiser apoiar Francis Bacon, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!